Raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 25 de março de 2020 e para mim um dia muito duro. Não sei se esse dia vai ficar no calendário, não sei se vai haver um calendário para colocar esse dia. Mas depois de assistir ontem, chocado, indignado, completamente desnorteado, o pronunciamento do presidente Bolsonaro, eu percebi que realmente ali havia uma bifurcação do universo, né, daquelas bifurcações nos rumos que as coisas podem tomar, e infelizmente por uma questão de absoluto autoritarismo, de absoluta falta de noção, de obscurantismo, de responsabilidade, genocida é a palavra certa, né, a decisão de orelhada e uma orelha colossal dessa criatura que, sei lá, o futuro vai lamentar, o presente já está lamentando, o universo tomou um rumo que não é bonito. Né? Eu quero, hoje de manhã, eu tive que não ler, eu não vou ler um artigo do New York Times em que conta o que é morrer sozinho. O que é você estar num hospital, saber que você vai morrer e você não vai ver ninguém, porque você está isolado, está todo mundo isolado, você vai morrer sozinho e ainda vai ter que, né, a família vai ter que se dar por feliz se conseguir fazer um funeral, porque os velórios em muitos lugares do mundo estão proibidos. Então, não consegui ler, porque obviamente esse é um cenário cada vez mais inevitável. Então vou fazer aqui, desculpa ser tão dramático, tão trágico logo de manhã, mas é que realmente eu não consigo ser diferente. Eu fico extremamente intrigado com personagens que conseguem manter um certo distanciamento, né? Como se estivessem, sei lá, vendo, né, de uma outra galáxia o que está acontecendo aqui. É como quem fala sobre tecnologia sem se preocupar com os impactos. Eu não consigo, aliás, eu acho, é o meu ponto de vista, eu acho que passou do tempo da gente ser neutro, assim, um observador imparcial. Eu acho que está na hora de quem tem culhão, de quem tem espinha dorsal, de quem tem vísceras, de quem tem coração, de dar a cara para bater e dizer simplesmente que isso é inaceitável. Somos minoria? Não sei, né? É difícil dizer hoje em dia quem é maioria, porque simplesmente as ferramentas permitem que meia dúzia de malucos, lunáticos, né, genocidas, consigam dominar a cena. Então é difícil saber quantos de nós somos. Assim como é difícil saber quantos de nós estamos infectados, porque não tem testes suficientes. Então, vou fazer aqui, só para dar um certo contexto, ontem eu comentei fascinado aqui com vocês, sobre uma série que a BBC, uma série que a BBC estava fazendo sobre livre-arbítrio. E o primeiro episódio é sobre um experimento da década de 80, bastante conhecido, o experimento de Libet, em que fica claro que você está lá diante de uma tela do computador, né, com um monte de sensor na cabeça. Você fala, olha, a hora que você quiser, você clica no botão. Né? O que o experimento mostra é que esse momento em que você livremente, né, completamente sem nenhum tipo de interferência, você escolhe quando clicar, na verdade o capacete mostra que o cérebro já estava dando sinais disso um segundo antes. Então um segundo antes, quando você em princípio não estaria nem pensando em apertar o botão, o seu cérebro já sabia que você ia apertar o botão, você fica sabendo depois. Isso foi legal, alguns raríssimos até agradeceram, né, que deu o que pensar, mas o segundo episódio tem a ver com, de alguma maneira eu vou conseguir costurar com o que está acontecendo. A questão é a seguinte, dependendo do ponto de vista que você tem em física, o universo é determinístico e o futuro já está pré-determinado, porque as leis da física não permitem muito, né? Uma hora que você... Então vamos tentar voltar um pouco no tempo. Eu acho que eu já contei essa história aqui para vocês no Radinho. Napoleão, né? Napoleão, que algumas pessoas, por alguma razão obscura, admiram, embora o cara tenha sido, né, se declarou imperador, né, virou um tirano como outro qualquer. Napoleão era um cara que, ao contrário dos tiranos de hoje, que são os completos semi-analfabetos, que têm horror a quem lê, né? Napoleão era um cara interessado por ciência, e ele resolveu, naquela época, ler o trabalho de Laplace. Laplace é um gênio da ciência, da matemática. Laplace é foda, em português, claro. Né? Então ele leu lá o trabalho do Laplace e mandou chamar o cara e falou: Laplace, parabéns, seu trabalho é muito impressionante, mas eu senti falta no seu trabalho de Deus. O Laplace teria respondido alguma coisa assim: na verdade não fez falta. Porque, e aí não é uma questão aqui de julgar a religiosidade de ninguém, é porque Laplace estava apresentando uma visão de mundo, vamos supor, onde você tem um instante no universo, agora, o agora. O que que explica o agora? Um instante imediatamente anterior. Ou seja, né, o que está acontecendo agora é absolutamente explicável pelas leis da física, pelo instante imediatamente anterior. Não tem nenhum milagre, nada externo, nada. Tudo é explicado pelo que aconteceu imediatamente antes, e imediatamente antes, e imediatamente antes. É como se o universo inteiro fosse um relógio, com todas as engrenagens se mexendo. Não tem espaço nessa visão laplaciana para nenhum tipo de interferência. Seria um mundo perfeitamente previsível. Então, o sonho dessa perspectiva de ciência é que uma vez que a gente conhecesse suficientemente o universo, tudo seria previsível. E levando isso às últimas consequências, na verdade, o futuro deixaria de ser incerto, porque o futuro seria um desdobramento passo a passo de coisas perfeitamente previsíveis. Tá bom? O que é engraçado é que se a gente pegar muitas equações de física, não sei se alguém lembra dessa coisa de vestibular, né? Equações de física, equações do Newton, mesmo as equações do Einstein, nessas equações o tempo... Você sabe que o tempo só anda para frente, certo? Máquina do tempo só no cinema. O tempo só anda para frente. Mas nessas equações, se você fizer o tempo andar para trás, que é mais ou menos como você pegar o vídeo e mandar o vídeo correr de trás para frente, ou de frente para trás, seja lá o que for, ao contrário, as equações continuam funcionando, as equações não quebram. Ou seja, para uma boa parte das equações da física, o tempo tanto faz se ele vai ou volta. Porque nesse mundo da física, como tudo funciona como um reloginho, como tudo é previsível, e para frente ou para trás dá na mesma. Mas na realidade, a realidade não funciona assim. Né? Não vamos entrar aqui em detalhes, mas um dos princípios da termodinâmica, que é a entropia, diz: desculpa, só tem um sentido do tempo. Né? A hora que você quebrou um ovo, ele não volta a ficar inteiro. Né? A hora que o café... sei lá, o leite misturou no cappuccino, não tem como o leite separar do cappuccino, não tem como voltar atrás. Não tem volta, isso é uma lei da termodinâmica. E aí, voltando à questão de livre-arbítrio, até que ponto a gente é dono, né, do nosso livre-arbítrio, esse vídeo que eu vou dar o link para vocês é uma discussão até que introduz coisas novas que eu vou precisar pensar, tal, que me deixou também bastante curioso, que tem um cara dizendo: olha, desculpa, o futuro... está bastante definido, então o nosso livre-arbítrio é uma ilusão, porque você acha que você está escolhendo, mas na verdade o seu cérebro, quimicamente, mecanicamente, fisicamente, já tinha escolhido isso para você. Então o livre-arbítrio é uma história que você conta para você, porque na verdade o futuro, em princípio, já está definido. O futuro e o passado são tão definidos quanto o presente. Né? Essa é uma visão. Nem todo mundo concorda, e nesse vídeo eles trazem um outro pesquisador que coloca a questão do acaso. Se a gente olhar a física quântica ela funciona em base de probabilidades, é imprevisível. Né? Você tem uma ideia do qual é o resultado mais provável, mas você sempre tem um componente de aleatoriedade. Então o que esse cara coloca é o seguinte, esse outro pesquisador fala: não, essa história que o futuro dá pré-determinado é besteira. Porque, na verdade, no coração da matéria, no coração da física, no coração do universo, existe um elemento imponderável. Então, realmente, você não consegue definir o que vai acontecer no futuro, porque a cada momento podem acontecer coisas imponderáveis. Pois bem, o vídeo deixa isso em aberto, vai ter um terceiro episódio. Mas é muito interessante essa questão de até que ponto o futuro é inevitável ou até que ponto o futuro é aleatório. E agora voltando para esse atentado, isso é histórico, a noite de ontem foi histórica. Tá? Aliás, volta e meia eu vejo algum amigo, tem muita gente que tem muita coisa a perder, sei lá, empresários, etc. E tal. Os caras têm muito medo de perder o que têm, então eles muitas vezes abraçam o diabo. Então eu vi recentemente um amigo que falou: não, mas temos que ele é o presidente, temos que obedecer, porque afinal ele foi eleito. Eu só respondi uma coisa: Alemanha, 1933. Hitler foi eleito democraticamente. Hitler aproveitou um vácuo no poder, ele se aproveitou de algumas instabilidades, ele se aproveitou do medo da desorganização para ir crescendo cada vez mais. Então, quando a gente, de novo aquela história de resistência ao conhecimento, quando a gente prefere estar errado juntos do que certo sozinho, é o que acontece, que esses oportunistas crescem. Então, o discurso de ontem, para mim, foi um divisor de águas, e ao mesmo tempo que, em princípio, é um acaso imponderável, ninguém podia imaginar que o cara fosse puxar o freio de mão, jogar o Brasil no abismo, de orelhada, ouvindo os próprios filhos, então tem um elemento de imponderabilidade nisso. O que acontece na sequência é quase um relógio suíço, é você dar a carta branca para um vírus cuja matemática é implacável, Eu vou dar link aqui para um artigo do Fernando Rainer no Estadão, em que ele tenta fazer as contas de quantos respiradores vão ser necessários. Uma fração das pessoas que vão contrair, que vão sofrer, elas vão precisar de respirador para sobreviver. Acontece o seguinte: se tiver três caras precisando de respirador e um deles for ocupar o respirador durante 3 semanas, que é o que acontece, 2 semanas, sei lá, os outros dois vão morrer, simples assim. Então, para cada respirador que faltar, você tem várias mortes inevitáveis. Você vai ter que deixar uma pessoa morrer. Simples assim. Não é? Você vai ver na sua frente alguém morrer sozinho. E você não vai poder fazer nada a respeito. Eu morro de dó dos médicos. Essa matemática é implacável. Então, a gente tem aqui, essa coisa insana entre o absolutamente imponderável, como é que uma cabeça doentia vem com uma coisa dessa sem mais nem menos, sem nenhuma razão maior, isso desencadeando um processo que é bastante previsível e, infelizmente, é letal. Então, esquece um pouco o Bolsonaro. Tá muito difícil para mim abstrair essa questão hoje, tá bom? Mas, de qualquer maneira, só para dar um pouco de contexto para essa questão da imponderabilidade, quando Newton fez as leis de Newton, ele falou: pô, maravilha, agora eu consigo entender o universo. Eu consigo entender a Terra girando em torno do Sol, a Lua girando em torno da Terra, eu consigo prever o movimento dos astros. Convenhamos que isso é uma conquista extraordinária. Mas o que Newton logo percebeu, que é o seguinte: as leis de Newton, a matemática, a física, ela é super boa se você tiver dois corpos girando. Se você introduzir um terceiro, é mais ou menos como um casamento. Na hora que você introduz ali um terceiro, a coisa começa a ficar tão complicada, a matemática começa a ficar tão complicada, começa a ficar tão insano saber o que vai acontecer dali a X tempo, que a dúvida era: isso é um problema complicado pra caramba ou simplesmente é um problema impossível, né? Será que nesse momento a gente consegue ir para frente e para trás no tempo? Sim ou não? E aí, olha só que interessante. Então, bastam três corpos para já gerar um problema que já não é fácil, é quase impossível de calcular. Aí o que acontece? Cientistas aqui, eu vou dar o link para o estudo, é muito interessante, eles resolveram imaginar uma situação em que você tem três buracos negros. Por que não, né? Três buracos negros. O cara não se contentou em fazer três corpos, ele resolveu pegar realmente três buracos negros para deixar o negócio mais cabeludo. E a questão é a seguinte: eu falei, olha, eu vou fazer uma simulação aqui com um grau de precisão absurdo. E é o seguinte: eu vou deixar essa simulação correr para frente bastante, deixa ir acontecendo aquela coreografia maluca, parece que eles estão brincando ali de ciranda, uma coisa imprevisível. Eu vou chegar num certo ponto e eu vou virar o reloginho para trás, eu vou engatar a marcha ré para ver se a gente volta para o mesmo ponto. Se a gente voltou exatamente para o mesmo ponto, isso significa que, mesmo sendo muito difícil de calcular, mesmo sendo aparentemente caótico, isso não é caótico. Bom, fizeram essa simulação um número absurdo de vezes, e numa certa fração, e essa fração basta, aliás, o que acontece? A hora que você volta para trás, você não voltou para o mesmo estado. Ou seja, em uma fração dessas simulações, Na hora que você pega a máquina do tempo e faz tudo girar ao contrário, você não volta para o mesmo ponto. E para isso basta uma pequena variação, que 0,00000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000 de distância, de velocidade, uma incerteza muito pequena, isso torna as coisas completamente irreversíveis. Então, está aí, é uma prova de que, na verdade, um mundo que é complexo, um mundo que tem várias coisas interagindo, a ideia de que a gente consiga voltar para trás e que tudo seja perfeitamente previsível, sobe no telhado. Né? Então, pronto, estou tentando costurar as coisas aqui de uma maneira ou de outra. Falando aqui de previsibilidade ou imprevisibilidade, para quem gosta de economia, eu vou dar o link aqui. Onde é que foi essa história? É do podcast... onde é que eu mencionei isso daqui? É que eu, na verdade, vou ser muito franco com vocês. Eu não entendo nada de economia. Simples assim, tá? Eu sou muito ruim de economia. Eu acho tudo muito complicado. Não é uma coisa que a minha cabeça funciona muito bem. O que acontece? Mesmo assim, eu ouvi aqui uma entrevista num podcast chamado Intelligence Squared, em inglês, maravilhoso, onde o cara trouxe... O ex-governador do Banco da Inglaterra, nem sabia que tinha esse cargo, o economista John Kay e Jesse Norman, MP, não sei, quer dizer, economistas de peso, economistas colossais, aqueles caras, né, gigantes. E eles estavam lançando um livro chamado Incerteza Radical. O ponto que eles estão tentando desenvolver aqui é que existe uma diferença entre risco e incerteza. Risco, normalmente é o risco de alguma coisa negativa e você consegue colocar uma probabilidade. Qual é o risco que, bom, sei lá, incerteza é reconhecer que algumas coisas são imponderáveis, que você não consegue imaginar. Por exemplo, e o exemplo que ele dá é, antes de inventar o iPhone, qual era a probabilidade de que alguém inventasse o iPhone? Né? Então é reconhecer que existem sempre coisas que estão além de qualquer raciocínio. E aí eles criticam justamente os economistas que não gostam dessa história de incerteza, que eles acham que eles vão conseguir construir modelos matemáticos e que você vai conseguir pilotar ou prever uma economia baseada em modelos matemáticos. E eles atrelam, eles associam essa arrogância, por exemplo, à crise de 2008 e uma série de outros fiascos na economia mundial. Quer dizer, olha que interessante. E aí um dos autores, ele faz uma analogia que me lembrou aqui essa história dos buracos negros, que ele fala o seguinte, olha, você tem que levar em conta que algumas situações são quebra-cabeças e algumas situações são mistérios. Quebra-cabeça é o seguinte, você olha, né, em cima da mesa, aquele monte de pecinha parece que não vai fazer sentido nunca. Mas num determinado momento... Você montou o quebra-cabeça e você sabe que você resolveu o problema, tá bom? Então algumas situações são quebra-cabeça, elas são complicadas. Complicada significa que em algum momento você consegue resolver e você percebe que você resolveu. Mistérios é mais difícil, porque mistérios, mesmo que a coisa tome uma configuração qualquer, você não sabe se aquela era a solução ou não. Mistérios quer dizer que existe aí um elemento de imponderabilidade, de complexidade, uma coisa que é irredutível. E o que ele coloca é que muitas vezes a atividade humana, a maioria das vezes a atividade humana, é imprevisível, existe um elemento de incerteza, é uma coisa misteriosa, porque os agentes, né, não são bolas de bilhar, não são bolinhas de gude, não são sujeitos, não, são... Tem um elemento de aleatoriedade que é imprevisível. Eu achei muito legal esse conceito. Eu espero que seja útil para vocês. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Vamos respirar um pouco. Aliás, para quem eu tenho, de alguma maneira, driblado, toureado, né, gerenciado, administrado, bloqueado, em alguns casos, trolls. Trolls são aquelas pessoas que entram chutando no saco. Desculpa, mas é o que acontece, o cara já chega chutando na canela e de uns tempos para cá vem esses caras que dizem não, a economia é mais importante do que tudo, que foi o que o animal, né, o genocida de ontem falou, que algumas mortes não valem, né, a economia. Pois bem, E é só para dar um exemplo de que, e aí muita gente fala, ah, não, mas esse é o pensamento capitalista, esse é o pensamento de quem pensa em dinheiro. Na verdade, Bill Gates, que é o cara mais rico do mundo, né, fez um pronunciamento dizendo que não podemos pensar em, assim, focar na economia e ignorar a pilha de corpos. Pilha de corpos. Eu sei que não é uma imagem poética, mas assim, o momento não é de imagens poéticas. Então agora eu vou dar um link para quem gosta um pouco de literatura, um artigo sensacional na revista New Yorker, mostrando como a literatura vem lidando com a noção de pragas. Né? E aí pragas acompanham a humanidade faz bastante tempo, você tem relatos de praga há muito tempo. Mas praga, de uma maneira um pouco mais literária, o que, que ela faz? Ela volta no tempo para a época do Newton, que foi o cara que eu citei aqui. Newton, que durante uma praga que acontece em Cambridge, na Inglaterra, ele se tranca em casa. Né? Nessa época é um horror. E a gente sabe bastante dessa época porque o mesmo cara que escreveu o Robinson Crusoe, que é o Defoe, ele escreveu um diário dessa epidemia, um diário dessa peste. E ele escreveu justamente de corpos, desespero, comida acabando e os ricos tentando se comportando da pior maneira possível, né, mandando seus criados comprarem comida, ou seja, espalhando ainda mais a peste. Ele faz um relato horroroso, simplesmente horroroso. E ele tenta, inclusive, fazer, depois que ele publica na sequência, agora eu estou falando de memória, um manual para evitar que as coisas aconteçam. Obviamente, ninguém presta atenção nisso. Né? Aí o que acontece? Ela dá um salto desse livro do Defoe para um livro que eu não conhecia, recentemente eu comecei a ouvir falar, tal, mas vocês devem ter ouvido falar no Frankenstein. Frankenstein foi escrito por uma mulher, foi escrito pela Mary Shelley. Aliás, até tem uma história muito curiosa. Mary Shelley era filha de um poeta inglês, o Percy Shelley, muito famoso. Ela se apaixona pelo Byron, que era também um popstar da literatura inglesa. Eles fogem com os amigos e se trancam. O tempo estava horroroso, porque, se eu não me engano, um vulcão tinha entrado em erupção e tinha provocado uma mudança climática. Olha que interessante. Uma mudança climática provocada por um vulcão produziu uma série de tempestades medonhas. O céu ficou negro, ficou uma coisa bastante tétrica e tal. Eu sei que ficaram todos confinados nessa casa aí, a Mary Shelley com os outros casais, e aí, e são todos escritores, e aí cada um escreve um negócio, e ela escreve Mary Shelley, ela tem um pesadelo, e em cima desse pesadelo ela escreve Frankenstein, que na verdade serve muito, a gente até hoje usa o Frankenstein para pensar o que, que a nossa tecnologia está virando, até que ponto a criatura, né, vai acabar ameaçando o criador. Até que ponto a gente criou alguma coisa que a gente não pode controlar? Pois bem, Mary Shelley. Na verdade, ela foi visionária duas vezes. Ela escreve um segundo livro chamado O Último Homem. Nesse livro, O Último Homem, o que acontece? Surge, se não me engano, em Constantinopla, hoje Istambul, né, surge em Constantinopla, na época Império Otomano, uma epidemia que começa a se alastrar por todos os países, horror total, completo, desabastecimento, cidades em pandemônio, acabou a lei e ordem, etc. e tal. E o livro é escrito pelo último cara que sobreviveu, The Last Man. Eu vou comprar esse livro porque eu nem sabia que ele existia. Né? E aí o que acontece? Ela aproveita nesse livro para mostrar primeiro, a perda do que a gente chamaria de civilização, que é do conhecimento, os livros, o conhecimento, o saber, né? E pronto, então esse é um livro da Mary Shelley. Vamos pular também no tempo e lembrar de Edgar Allan Poe, esse eu li. Quando eu era garotinho, eu gostava de Edgar Allan Poe, e eu li muitas coisas, eu li inclusive, acho que foi o baile, como é que chama? O baile da peste rubra, em suma, a história de Edgar Allan Poe é a seguinte: está rolando uma epidemia, ele pensa, ele se baseia um pouco no Defoe, né? Na verdade, como se fosse uma praga, uma peste bubônica, as pessoas ficam vermelhas, elas começam a sangrar pela pele e elas morrem muito rapidamente. Então, realmente, o mundo está acabando. E aí, nesse conto do Allan Poe, um milionário, um cara muito rico, um aristocrata, ele pega e junta né, várias pessoas ricas e bacanas num castelo para se proteger da peste e ficam ali numa libertinagem sem fim, bailes, suruba, uma coisa de louco. Aí o que acontece? Num baile de máscaras aparece um convidado inesperado, que ninguém sabe quem é, e ele está fantasiado da peste rubra, da morte rubra, é isso aí. Ou seja, ele está com uma máscara como se fosse de zumbi, né? Uma máscara de doente. E aí todo mundo acha aquilo de gosto duvidoso, estranho, quem é esse cara, onde já se viu, tal, até eles perceberem que, na verdade, é a própria peste que chegou ali. E, obviamente, morrem todos. Então, esse Edgar Allan Poe. E é lógico, dali para frente não faltam outras obras, e ela vai citar Jack London, um outro livro que eu não conhecia também do Jack London, que é um cenário parecido, em que começa... Ah, não, acho que ela cita o Camus também. Albert Camus é um escritor francês, eu comentei recentemente, acho que aqui... Não, comentei acho que no Twitter. Na verdade, eu não sabia. Camus, que é um cara que ganhou, se não me engano, ganhou o prêmio Nobel, ele morreu muito precocemente num acidente de automóvel. Eu não sabia, mas Camus, ele era desprezado, trollado pela intelectualidade francesa da época, marxista, estruturalista, que achava que o cara era um vendido, um bundão e tal. Bom, por sorte, esse estruturalismo francês hoje é poeira, não é nada, e o Camus é reconhecido como um grande gigante da literatura. E uma das obras sensacionais do Camus é A Peste. Ele imagina uma cidade na Argélia, ele é argelino, e essa cidade começa a ter ratos morrendo, os ratos começam a morrer, aí as pessoas começam a morrer, e aí, na verdade, a cidade toda é fechada. Bom, ele está fazendo ali uma analogia com o crescimento do fascismo, né? Como que a gente reage ao fascismo. No começo a gente não dá muita bola, acha que não vai acontecer nada, etc. e tal, até a hora que as pessoas começam a morrer a rodo, que é o que está acontecendo no Brasil. Né? A gente está achando, é uma metáfora do que está acontecendo aqui no Brasil. A gente tem um completo maníaco e uma corja de assassinos em volta deles e a gente está achando que está tudo bem. Então Camus também faz uma... É muito interessante o artigo. E acho que ela termina, se eu não me engano, com o Jack London, que faz um livro parecido também, em que você tem uma peste que se espalha pelo mundo inteiro, ninguém consegue entender o que é. Bom, em suma, quando o cara escreve o livro, ele é o último cara que sabe ler, ele está desesperado porque os poucos descendentes que ele tem são praticamente homens das cavernas, eles não mal falam, e ele lamenta justamente a gente não ter dado ouvidos ao conhecimento, à ciência, e que isso vire fumaça. Né? Então, está aí um artigo extraordinário mostrando como a literatura está tentando avisar a gente faz tempo. O que mais que eu tenho para comentar com vocês? Bom, já que eu falei de astronomia aqui, eu vou... consolo, né? Eu tenho no meu celular, até vou dar o link, um aplicativo, eu tenho um Android, que ele mostra a estação espacial, onde ela está no céu, e ele mostra a imagem das câmeras ao vivo. Então, quando você estiver com o saco cheio, né, achando que esse mundo não vai para lugar nenhum, você pode abrir e ver a Terra vista lá de cima. Lá de cima não tem fronteira, lá de cima não tem coronavírus, lá em cima ninguém morreu... Então está aí um certo consolo, é lindo, eu sempre faço isso, para mim é uma meditação. Mas existem outros softwares, que eu vou dar um link aqui, que são softwares de astronomia para você explorar a galáxia dentro do seu computador. Então eu tenho instalado em casa o Celestia é espetacular, mas existem outros, tá bom? Então vocês têm crianças em casa... Acabei de arrumar uma boa distração, né? Eles entenderem como funciona o sistema solar. O que mais que eu posso falar com vocês aqui? Já falei isso, livre-arbítrio. Vamos lá. Acho que só para encerrar com uma coisa, para distrair um pouco a cabeça aqui, eu não lembrava, assim, Leonardo da Vinci, a gente vê tanta coisa do Leonardo da Vinci, onde você vai tem uma exposição do Leonardo da Vinci, você vai para Florença, tem, você vai para Milão, tem, você vai para Roma, tem, você volta para São Paulo, tem, você vai para Londres, tem, você fala, puta, não aguento mais ver as coisas do Leonardo da Vinci. Mas o que acontece é que sempre tem alguma coisa que a gente não sabe, perfeito? Então eu não lembrava que o Leonardo da Vinci estava enterrado na França, numa cidadezinha minúscula. Porque num certo momento em Bolonha ele cruzou o rei da França, ele se encantou com o rei da França falou, venha comigo, eu vou te dar carta branca para você fazer o que você quiser. Ele vai para a França, começa a sonhar alto, né, construir uma cidadela com tecnologias malucas e tal, mas ele acaba morrendo. Ele morre na França. Eu não lembrava disso. Mas o que é muito interessante é que no Vale do Loire, na França, existe um castelo espetacular, que os franceses admiram muitíssimo. Como é que chama o rei do castelo? Château de Chambord. Castelo de Chambord. Château de Chambord. Ok, esse castelo de Chambord, que é colossal, imenso, ele é uma joia da arquitetura francesa, com um asterisco ali. Ninguém sabe quem desenhou. Ninguém sabe quem desenhou. E, curiosamente, vários elementos ali fazem pensar no Leonardo da Vinci. Você tem algumas escadas que são numa espiral dupla. É como se fosse ali um DNA enlouquecido. São duas escadas em espiral. Na verdade, espiral não é a palavra certa, é uma helicoide ascendente. São duas escadas numa helicoide, em hélice dupla, que elas são desenhadas de uma maneira que quem está descendo não encontra com quem está subindo. Sensacional. E essa é uma ideia típica do Leonardo, né? E aí a questão é, será que foi o Leonardo que desenhou esse castelo? Então esse é um mistério, você não tem desenhos, você tem algumas pistas que levam talvez para um outro arquiteto italiano, mas que talvez tenha conversado com Leonardo da Vinci. Eu sei que o castelo foi feito depois que Leonardo da Vinci morreu, mas talvez com planos dele. Então, agora, difícil vai ser visitar esse castelo, porque a gente entrou num mundo agora, né? As engrenagens do coronavírus são bastante determinísticas, né? E aí a gente entrou aqui num mundo em que não vai ser tão cedo que a gente vai conseguir visitar. Mas enquanto isso, e se você tem um certo gosto pelos mistérios e não pelos quebra-cabeças, tem aqui esse mistério no Vale do Loire, até que ponto foi Leonardo da Vinci que deixou esse castelo de presente, um presente misterioso. Tem mais alguma coisa para comentar com vocês? Só um toque rápido aqui. Estão surgindo indícios de que talvez um dos sinais de infecção pelo coronavírus seja a perda do paladar e a perda do olfato, né? Se tivesse aqui a perda de juízo, eu ia achar que aí era a prova que faltava para o que aconteceu com o nosso presidente. Vamos nos lembrar, vocês devem ter visto isso, daquela comitiva do Bolsonaro, que 20 e tantas pessoas foram contaminadas. O exército está escondendo o nome de duas pessoas que foram contaminadas, eles não dizem quem são. Agora, de novo, mistérios, né? Mistérios. Quem será que são essas duas pessoas misteriosas, né, que estão ali justamente... Então, mistérios. Raríssimos, eu abri o coração aqui, eu dei a cara para bater, eu acho que é um momento importante, é um momento para a gente fazer valer, né, aquilo que a gente acredita. A história mostra que a complacência custa caro. A gente foi complacente em tudo, a gente foi complacente com Jango, a gente foi complacente com a ditadura, a gente foi complacente com Hitler, a gente foi complacente com tanta coisa. E o custo disso... Aliás, antes de encerrar, me veio aqui uma lembrança interessante. Quem é bolsonarista normalmente tem horror ao quê? Ao comunismo, ao marxismo. Então, esse é o arqui-inimigo, né? O demônio. Mas o que acontece é que o que o Bolsonaro está fazendo agora é a mesma coisa que Stalin fez, é a mesma coisa que Mao Tse-tung fez. Tá bom? E eu vou explicar o que que é. Esse é um episódio horroroso da história humana, mas vale a pena relembrar, eu sempre relembro aqui no Radinho, porque foi uma iluminação para mim. O que acontece? Na mentalidade comunista, em princípio, você o ser humano é uma função de como ele foi criado, a cultura, né? Você nasce em branco, e aí a sociedade faz de você quem você é. Então a sociedade capitalista vai fazer um homem capitalista, egoísta, horroroso e tal. Mas se a gente fizer uma sociedade socialista, você vai fazer indivíduos angelicais e perfeitos e basicamente formigas. Mas o que acontece é que a ciência, essa história de nascer em branco, a ciência não é isso que ela, né, prova, não é isso que ela mostra. Ela mostra que existe primeiro a questão da hereditariedade, existe a questão da seleção natural, só que isso para a ideologia comunista não casa, porque seleção natural parece competição, e competição é contra a ideologia comunista. E também o fato de que você possa nascer diferente um do outro também é contra a ideologia comunista. E também o fato de que, de repente, quem você é não é exatamente 100% fruto da sociedade, mas que de repente você já nasce com algumas coisas inatas, né? Isso também é contra a ideologia comunista. Pois bem, por conta disso tudo, Stalin e o regime soviético desprezavam ou proibiam, inclusive, as pesquisas de evolução, as pesquisas genéticas, o mundo inteiro avançando na questão genética e a União Soviética proibia essa história. O que acontece? Surge um cientista chamado Lysenko, parece nome de desinfetante, mas era um cientista. Lysenko era um cara que o Stalin gostou, porque ele tinha uma teoria de agricultura que era uma teoria que era uma completa imbecilidade, um completo delírio, mas era compatível com a mentalidade soviética. A ideia é a seguinte: você podia ensinar, se a batata só cresce de um jeito X, não, você poderia ensinar a batata a crescer de um jeito Y, e dali para frente a batata ia crescer de um jeito Y. É mais ou menos o que o comunismo queria fazer com as pessoas, né? Quem diz que a batata só cresce aqui? Não, ela pode ser de outro jeito. O que acontece? Como esse cara tinha uma origem humilde, né? Era um cara bronco, como Stalin era, e como ele tinha essa pseudociência que era alinhada com a ideologia comunista, o que acontece? O Stalin deu carta branca para esse cara fazer vários experimentos de agricultura completamente desastrosos. E por conta disso, 10 milhões de pessoas, ou alguma coisa, ou até mais do que isso, morreram de fome na Ucrânia, simplesmente porque os experimentos do Lysenko eram uma estupidez. Como se não bastasse, Mao Tse-tung, na China, que também era comunista, também gostou das ideias do Lysenko e resolveu dar uma banana para a ciência ocidental e fazer a mesma coisa na China. Morreram dezenas de milhões de pessoas de fome, ok? O que o Bolsonaro está fazendo é a mesma coisa. Ele está desprezando a ciência, ele está desprezando o conhecimento. Em nome do quê? De ideologia, ou seja o que for, né? Está desprezando a mídia, está desprezando a sociedade, e o resultado vai ser o mesmo do Stalin, vai ser o mesmo do Mao Tse-tung. O que os imbecis dos bolsonaristas não percebem é que tiranos são todos iguais. Tirano não tem esquerda ou direita, tiranos são tiranos. Tirania é tirania, não importa o lado, né? Então, quem eles mais odeiam, quem eles mais desprezam, quem eles mais demonizam, é um reflexo no espelho deles mesmos. Raríssimos tempos bicudos, tempos difíceis. Acho que mais do que nunca é importante a gente conseguir não manter essa tocha acesa, não esmorecer, né? Tentar levar um pouco adiante essa luz e ver se a gente consegue passar por essas trevas, deixando aí algum legado um pouco maior do que, como diria Bill Gates, né, uma pilha de corpos. Raríssimos, um grande abraço, tomem cuidado e até amanhã.